E o assunto é política de hoje, um pouco mais cedo, estamos no CBN nas Empresas, direto da Unicesumar. Nós antecipamos a conversa com o Tiago Valenciano, hoje às 10h10 temos uma conversa com o reitor do Unicesumar, Wilson Matos, mas agora estamos aqui no assunto é política. E Tiago, a gente está vivendo aí uma semana bastante conturbada, muitas críticas em relação à CPI da Covid, críticas também ao presidente, e se entregou no Congresso agora um pedido de super impeachment. O presidente do Congresso está tentando fazer com que isso não corra, não avance muito, mas a discussão fundamental é até que ponto ele consegue segurar esse movimento contra o presidente da República. E a gente tem no parlamentarismo no Brasil, no Congresso Nacional, uma espécie de parlamentarismo disfarçado. Eu estava até comentando isso hoje, né? O parlamento tem um peso muito grande nas decisões do país, a gente fica de olho no presidente, focado no presidente, e esquece um pouco que existe toda uma relação poder legislativo, poder executivo, que é muito determinante. Quer dizer, os deputados e senadores, e por mais que eles tenham um peso muito grande nas decisões do governo, eles passam meio que ao largo disso. E o presidente fica no centro da discussão, o poder executivo. As pessoas percebem isso.
Olha, Gilson, bom dia para você, para o ouvinte da CBN Maringá. É difícil as pessoas perceberem até que ponto esse parlamentarismo ele tem uma força importante na República, até porque vários e vários teóricos da ciência política acabam argumentando que a gente está num presidencialismo de coalizão muito forte, em que o presidente faz acordos, ou pelo menos se acerta com o governo do parlamento, e esse governo do parlamento ele dá essa força, essa coalizão, portanto, para que as coisas aconteçam no parlamento. Ocorre que esse pedido de super impeachment, mais uma vez, mais uma tentativa de tirar a presidência da República do poder, enfim, que é uma discussão política muito maior do que essa, ele acontece justamente nessa semana de maior desgaste do governo com o parlamento, nesses maiores atritos que a gente está observando no momento. Tivemos recentemente aquela denúncia, sexta-feira passada, do deputado Luiz Miranda em relação ao deputado Ricardo Barros, que é de Maringá, que agora se dispôs, inclusive, a ir lá, está presente na CPI da Covid. Tivemos ontem as pessoas se calando na CPI da Covid, também ninguém falando nada, que é uma CPI, é claro, já disse aqui outras vezes, que tem uma movimentação política. Toda CPI é muito mais política do que necessariamente jurídica, ou que necessariamente vai resolver alguma coisa juridicamente falando. E agora a ideia qual que é? É tentar desgastar o máximo possível a imagem da presidência da República, para que ele possa perder o apoio popular totalmente e a gente chegue num processo de impeachment, que foi algo parecido que aconteceu com a Dilma, mas os que estão defendendo a manutenção do governo estavam do outro lado na época, e agora eles são governo. Então, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver como que isso vai acontecer. E vai ter impacto, é claro, local, regional, que é sempre o nosso enfoque por aqui.
Pô, a gente sabe que a política é a arte da demagogia. A gente sabe que um político faz de um assunto desse tamanho uma grande questão, e às vezes de grandes questões nacionais, algo que não mereça muita preocupação. A gente tem visto muito essa retórica dentro do parlamento. E agora com a CPI da Covid, o que a gente nota é que o Congresso Nacional se fortalece, você colocou um dado importante, o presidente vai se desgastando na sua popularidade, e ele vai dependendo cada vez mais do Congresso para continuar sua governabilidade. Quer dizer, se você pensar na estratégia do jogo, o enfraquecimento do presidente com apoio popular vai colocando ele na mão cada vez mais do Congresso, porque aí os deputados articulam e negociam até que ponto mantê-lo lhes dá algum favor ou não. Ou seja, aquele discurso do presidente do início de fazer um governo sem que houvesse qualquer tipo de negociata por cargos, negociata por função, acordos com o Congresso, ele tende a se desfazer daqui para frente até para que o próprio presidente mantenha a sua governabilidade, né?
Ah, sim, certamente. Isso, na verdade, já foi estratégia que outros governos já utilizaram. A própria governança e o governo por si só do presidente Lula funcionou dessa forma. Inclusive, a gente chegou a ter lá, ainda com o Lula, Severino Cavalcante na presidência da Câmara dos Deputados, um personagem icônico, folclórico, lá na presidência, foi chamado até de deputado do baixo clero na época. E aí depois passamos a ter também essas figuras acontecendo, principalmente no governo Dilma, e depois lá no Temer, que já sabia mais ou menos como que as coisas aconteciam na Câmara dos Deputados, até porque ele foi presidente da Câmara dos Deputados, um deputado longevo, com muitos e muitos anos de parlamento. E aí agora o presidente Jair Bolsonaro teve que fazer a mesma jogada. Quer dizer, o Rodrigo Maia não compactuava com o seu governo, acabou elegendo um presidente da Câmara que tem essa relação com o seu governo e trouxe para liderar o governo aquele que já tinha passado por outros governos com o deputado Ricardo Barros e que tem essa habilidade de conduzir ou de apaziguar os ânimos em Brasília. Para quem já foi em Brasília na Câmara dos Deputados, sabe que o Ricardo é bem visto na maioria dos gabinetes. Os gabinetes gostam dele porque ele entende bem de orçamento e consegue fazer essa interlocução entre governo, que é o que estava faltando, entre governo e parlamento. Então, é óbvio que se a gente continuar com esse sistema de presidencialismo de coalizão no Brasil, que o Sérgio Abranches, que é colunista da CBN, fala bastante, se a gente seguir com esse sistema, a tendência é que a gente tenha sempre parlamentares fazendo com que o centro caminhe no poder e consiga ser uma espécie de base de tensão. Quer dizer, você não está nem tanto à direita nem tanto à esquerda, mas você consegue tensionar as questões que existem no governo.
Aí o que é engraçado é que você tem um debate no país sobre radicalismo, direita e esquerda, né? Uns chamando alguns de neonazista de direita, de extrema direita, outros chamando alguns de esquerda comunista, golpista, mas efetivamente o que você tem no Brasil é a política de resultado, né? Efetivamente assim, o que você tem é, como no caso do próprio deputado que você citou, permanece por vários governos de posturas ideológicas diferentes, como uma figura importante, e no final ele acaba sendo importante porque gera resultado. Enquanto isso, a massa fica discutindo se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro.
Certamente, Gilson. Agora, a tendência, na verdade, de governos federais é que a gente consiga manter essa base mais ao centro no parlamento, né? E isso que tem se mantido na República desde aí da eleição da FHC em 94. Sempre um parlamento mais centro, mais ponderado, porque são esses que conseguem manter esse diálogo em relação ao próprio parlamento. O próprio FHC, num livro dele, Cartas a um Jovem Político, bem legalzinho esse livro, gosto bastante de citá-lo, ele sempre diz que a importância do deputado no parlamento é saber qual que é a sua. Então você vai ser um deputado de base, de sustentação, ou você vai ser aquele deputado articulador, ou ainda aquele deputado de bastidor. E o mais importante para o político, quando ele entra no parlamento, é saber qual é o seu posicionamento. Você vai ser aquele mais combativo, aquele que vai estar à frente, que vai estar nos holofotes, que vai estar na imprensa, que vai estar debatendo, discutindo, colocando questões, ou você vai ser aquele que vai estar lá no bastidor, articulando, ou às vezes sabendo que a sua posição nunca vai ser de protagonista, mas que você vai ter um peso do voto importante ali na hora das decisões. Então talvez é isso que o eleitor brasileiro acaba não enxergando no parlamento, achar aquele que vai ser o protagonista ou não, ou aquele que sabe a sua posição no parlamento. E as posições precisam ser respeitadas no parlamento, porque tem gosto para tudo, e a Casa do Povo está sendo representada lá nos 503 deputados federais.
Quem olha para o artista no palco não sabe a quantidade de pessoas que trabalham nos bastidores. Talvez elas sejam tão importantes quanto aquele que aparece para as decisões.
Ah, certamente, Gilson, e dependendo do parlamento, a gente tem muita gente trabalhando no bastidor, muita assessoria e às vezes resultado de menos.
Tiago, muito obrigado por essa conversa, até nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Tiago, você pode acessar o conteúdo do Tiago no site dele, thiagovalenciano.com.br. E também você pode acessar ele no Instagram, conversar com ele, @thiagovalenciano.